Então, Sousa antigamente era uma cidade assim, muito quieta, né? Nem ladrão existia dentro de Sousa, não existia assalto. É uma cidade considerada como Sousa, cidade sorriso. Nós dormíamos com as portas abertas. Diferente de hoje, não é isso?
E de onde que vem essa denominação de Cidade Sorriso?
É porque Sousa era uma cidade de paz, né? Ninguém matava, não é? Não existia violência, como eu já falei. Aí apelidaram de Sousa Cidade Sorriso. Ouvi muito isso na Rádio Progresso.
E essa violência na cidade, assim, ela tá de que forma? Que tipo de violência que é?
Ultimamente, o que a gente tem ouvido na reportagem, principalmente na 104 FM, é só morte, não é isso? Aqui por lá é de menor matando outro, não é? Como aqui mesmo na estação, nós tivemos vários casos já aqui, né? Aqui pertinho da gente, embaixo, Jardim São Orlando.
Mas essas mortes acontecem por causa de quê?
Da droga. Se não fosse a droga, não era jovem. Nada disso existiria, era um mundo de paz. Eu conheci Sousa sem droga. Nem a droga da bebida, que a bebida também é uma droga, né? Nem o crack. É uma cidade de paz, muita paz. Eu mesmo estudei à noite um ano, e outros irmãos meus estudaram no outro colégio. O que acontecia? Minha mãe deixava a porta só encostada, ia entrando um a um. Eu era a última, chegava de 11 horas. Eu estudava a sétima série no Colégio Estadual de Sousa, nessa época, estudava lá. E ficavam dormindo lá pra dentro, né? Só chegando. Tinha perigo, as janelas abertas pra rua. Nós éramos muito felizes, né? Os nossos pais naquela época eram muito bem casados. Então por isso que Sousa sempre foi considerado uma cidade sorriso, fundada por Bento Freire, né?
A senhora, eu vejo que a senhora tem aqui, como que funciona aqui? É uma escolinha? Como que
É
é?
escolinha, é só aqui um prézinho e aqui o alfabetização, primeiro ano.
Mas funciona assim como uma escola de apoio ou é uma escola
Na escolinha
particular?
particular, só pra gente ir levando, né? Porque nós gostamos muito de ensinar e dar aulas. Aqui funcionou 10 anos como escolinha Balão Mágico. Hoje nós temos filhos de pais, né, que foram nossos alunos aqui. Tem outros que já terminaram a faculdade, todos foram nossos alunos, porque era registrada da primeira à quarta série. Aí eu fui ficando mais velha, aí deixei só com um jardim, alfabetização, um reforçozinho à tarde, eu até já tirei esse reforço, já doei para a entidade São Vicente de Paula ali, para ajudar a entidade. Eu sou coordenadora lá. Filhos meus também já estudaram aqui, segundo, terceiro e quarto ano. Aí eu gosto muito de escola, sabe? De lutar com criança. Eu adoro criança.
E a senhora sempre trabalhou com criança só?
Eu já trabalhei com adulto durante 5 anos na escola Aurita pelo município. Eu ensinava o quinto ano.
E a senhora, assim, acha que tem uma diferença muito grande entre ensinar para adulto e para criança?
Eu gosto mais de ensinar a criança. Eu adoro criança.
Por que essa predileção da senhora?
Porque eu acho melhor lidar com criança do que com a juventude. Porque a juventude, na minha época não, a juventude, que eu ensinei 5 anos, ensinei a jovens até de 12 a 35 anos. Era 2 salas, né, de quinto ano. Mas a juventude era diferente da de hoje. Dava aula ali bem tranquilo.
E a
Maior
senhora?
tranquilidade, viu? E hoje, né, para ensinar, o professor sofre muito. Porque tem alunos rebeldes, né? E criança não, criança. A criança é pura, né? É inocente, a gente conversa, brinca com elas na hora do recreio. Antes de começar a aula, brinca um pouquinho, né? Ensina musicazinha. dinâmicas, né, com ela. Elas gostam, fica aquele apego com a gente, né? E eu adoro criança, adoro meus netos. Eu só estou com essa escolinha porque eu gosto, eu não sei viver sem essa escola. Eu sou muito apegada às crianças, ao trabalho de secretaria que eu quem faço, eu rodo mimeógrafo. Todas as tarefas de casa, existentes, tudo sou eu que resolvo. E dou as professoras em mãos. Faço reunião com os pais, festinhas, né? Todas as festas cívicas, né? Durante o ano todinho. Eu faço. Eu gosto de fazer as festinhas tudo. Inicia da Semana Santa, né? Da Páscoa, os alunos da Páscoa.
E a senhora, durante essas atividades que a senhora desenvolve junto à igreja, como é que são essas atividades?
Lá no ECC, lá o trabalho é evangelização, né? Lá nos Vicentinos também é evangelização lá. E caridade, caridade e missão. E a gente assiste essas famílias que são doentes, não podem trabalhar, não são aposentados ainda. Quando consegue se aposentar, já tem outros esperando, não é isso?
E essas famílias, a assistência que vocês dão a essas famílias é como? Como que é isso?
É cesta básica, cesta básica. A gente leva um medicamento também para elas. Quando adoecem, não podem comprar, né? A gente visita cada um.
E aqui, assim, aqui na cidade, as festas, quais são as principais?
7 de setembro ali, a festa de Nossa Senhora do Remédio, né? Da matriz.
É a padroeira da cidade?
É, já iniciou, né? A festa religiosa. Dia 7, dia 8. São os dias principais. A festa da catedral, né? A principal festa. É tradicional. É a maior festa. É essa, de lá. Aí temos a do Bom Jesus, que é no mês de outubro, né? A Senhora Santana no mês de julho.
E como é que é organizar uma festa dessas assim? Porque dá muito trabalho, né?
Dá, porque tem uma equipe. Pelo menos, do jeito que é o ECC daqui, é o ECC da Matriz do Bom Jesus. Tem uma equipe que organiza toda essa festa de casais, com o apoio do padre. Faz toda a montagem da festa. Uhum. Aí é dividido em grupos, né, o ECC. Aí cada grupo vai pedir uma coisa, né?
A senhora aqui, a senhora sempre morou aqui em Sousa, né?
É, eu vim morar aqui em 1955.
A cidade, a senhora acha assim muito complicado morar aqui no sertão? Ou é fácil? Qual a opinião da senhora?
Eu gosto daqui, não acho complicado não, eu gosto demais.
Quais são as dificuldades que a gente ouve às
vezes? É só desemprego, né? Só emprego, né? É desempregado sempre dificuldades. Mas quem tem seu emprego certo, ou é comerciante, tem seu comércio, vive bem. Não procurando, né? Fazer coisas erradas, né?
E as pessoas assim que têm maior dificuldade, né? Que às vezes assim não tem um emprego no serviço público ou no comércio, normalmente como é que essas pessoas fazem para viver?
Bem, a maioria das mulheres que não tem emprego são faxineiras das casas. Trabalham de faxineiras. Os homens trabalham fazendo bico, né? E assim vão levando. Outros pedem, saem pedindo nas portas, um e a outra ajuda. E assim vão levando, não sei como, só Deus sabe, né? Só eles e Deus é quem sabe.
Quem sabe. A senhora chegou a pegar algum período de seca muito forte aqui?
Quando eu tinha 8 anos de idade, eu peguei uma seca muito grande. O governo mandava assistência, né? Feijão preto, rapadura, cada coisa aí, da pessoal ir comendo, né? E o meu pai ia vender pão.
E as pessoas, assim, nesse período da seca, essas pessoas que trabalhavam nessas frentes do governo, né? Elas compravam os alimentos onde? Tinha, assim, abundância para poder comprar?
Tinha, chamava o barracão, era lá em São Gonçalo, eu lembro, eu tinha 8 anos de idade. Eu alcancei assim 2, 3 anos de seca, mas foi seca verde. Mas a seca mesmo foi essa de 1958. Eu tinha uma gastura quando eu voltava do colégio, que eu passava tanto porco, nas ruas, morto. O pessoal gostava muito, a pobreza gostava muito de criar porcos. Criava porcos para poder aumentar a renda, né? O pessoal tinha 12, 15, 16 filhos, né, naquela época. Lá em casa éramos 9. Mas tinha casa que tinha até 26 filhos. O cara casou 2 vezes, foi viúvo. Entre as 2 mulheres teve 26 filhos. Era 12, 15, 16, 18. Era família, era numerosa naquela época.
E as pessoas assim não preferiam comer os animais antes de eles morrerem, não?
Não dava tempo não, dava doença e morriam.
Doença.
A gente sobrevivia assim, não faltava o arroz, não faltava o pão. Nem o cuscuz, né? A batata. Feijão, rapadura rapada e cuscuz, até engordava. Uhum. Mas as criancinhas, quem sofreu mais? Né? Morreu muita criança.
Morria muita criança?
Falta do leite. Né? Naquela época, era bom por uma parte e ruim por outra. Porque a medicina era muito atrasada. Morria tanta criança de desenteria. Acho que não existia a medicação certa para a desenteria, porque morria. Eu acompanhei muito desenteiro, muitos e muitos. Eu até 11 anos de idade acompanhei muito inteiro de criança. Morria todos os dias de desenteria. E médico em Sousa só existia o Dr. Valdemar e Dr. Lelelo. Mas também esses dois médicos não tinham o... não existia a evolução que existe hoje, né? Aparelhamento especializado, né? Medicamento. E doutor Lelelo, eu lembro que ele fez muita caridade. Muitas e muitas vezes. Ele ia para o sítio num jipe velho. Andar 2 léguas. Viajar 2 léguas, aliás. Para ir buscar. Para vir para a antiga Lidameira, onde hoje é o CAPS, né?
A senhora falou das pessoas que morriam, né? E sempre assim a senhora vinha em perigo das crianças. Como é que era, as pessoas eram levadas para o cemitério?
No caixão. Inclusive, um senhor que morreu de verdade, que o apelido dele é Antônio, já morreu. E cada pessoa que morria tinha. Chamava mortalha, ele veste, né? Ele antigamente chamava, fulano teve uma passagem, um passamento, hoje é desmaio, né? Aí tinha que enterrar com 24 horas, né? Só que pensavam que ele tinha morrido. E quando completou 24 horas, já foi na porta do cemitério, São João Batista de Sousa. Ele pulou do caixão. Correu a criança para todo lado, com medo. E ele correu até chegar na casa dele. Ele foi criado por 2 senhoras que nunca quiseram se casar, já bem idosas. E elas tinham chorado muito a morte dele e estavam deitadas lá no quarto. Quando ele passou na carreira, chegou na cozinha, só foi, colocou comida e ficou comendo. Foi uma mortalhazinha. Aí, dona Adelaide, ouviu os batidos e desconfiou, foi lá na cozinha, né? É no tempo das portas abertas, né? Que eu falo com você, as portas abertas. Todo mundo com portas abertas. Por isso que ele entrou. Tirou o ferrolhinho da porta de baixo, aí tinha a de cima que abria. Você foi entrar no casarão antigo, foi pra cozinha. Aí ela chegou na cozinha, ela caiu. Teve medo da alma do menino, sem ser a alma, ele vivo. Do próprio irmão, que elas criavam ele.
A senhora chegou a presenciar esse episódio aí do Já Morreu?
Eu era criança.
Mas a senhora estava no enterro, não?
Eu não estava no enterro porque eu tinha idade, como eu falei para você, né? Criança de 4, 5 anos não ia, né? Mas minha casa era pertinho do cemitério. Todos que iam para o cemitério tinham que passar assim, olha, na minha rua. Passou lá, o enterro. Por isso que eu sei toda a história. E as crianças que vieram correndo contaram toda a história. Meus pais foram lá, todos da minha rua, só que eu não fui. Porque eu não sei se eu tinha 5 anos, eu não lembro bem, né? Se eu tinha 5 anos ou 6 anos. Porque a idade sempre diziam que era de 8 anos acima. Tinha criança que ia com 7, porque negava a idade só para acompanhar os enterros. Morreu um anjinho, Então as crianças já iam, com aquele maior carinho.
Eu não ficava com medo, não.
Ninguém tinha medo. De jeito nenhum. Enterrava, voltava para cá, todo mundo tranquilo.
E como é que era morar perto do cemitério?
Quando eu era criança, eu gostava de morar. Porque eu tive medo, não.
E o pessoal, assim, não inventava história da assombração? Ficava assim...
Ah, muito bem, inventavam. História que já tinha acontecido. Que alguém foi para o cemitério. Que a alma poderia aparecer. Não existia energia nessa época. Então era lamparina, lampião. E vela, ninguém acendia vela não nesse tempo. Era só nas igrejas que de vela. Não existia água também.
A senhora disse que a senhora lembra quando chegou a energia, né?
Lembro.
Qual foi a sensação da senhora quando viu assim?
Foi muito forte. Meu pai já tinha saído da Sambra e já tinha feito o curso de... Porque ele já tinha ouvido falar muito no, que ia chegar a energia tal tempo, né? Aí ele se preparou logo, meu pai, foi um dos melhores eletricistas daqui da cidade de Sousa. Ele muito inteligente, meu pai sempre foi um homem super inteligente. Essa família Lira é muito inteligente, graças a Deus. Não é porque seja minha família, não. Não é só eu que digo, não. São as pessoas que meu pai trabalhou bastante aqui dentro de Sousa. É, em muitas cidades aqui meu pai trabalhou, instalando de 10, 20 casas de uma vez. Quando o pessoal construía casas, né, para alugar, meu pai instalava banco, alguma energia no banco mercantil, no Banco do Nordeste. É, centro de treinamento, casas e casa de saúde. Meu pai trabalhou muito, até que ele não pôde mais trabalhar, devido à idade, né? Aposentou-se.
E aí, quando acendeu assim, foi o quê? Acendeu a lâmpada dentro de casa?
Acendeu todas as lâmpadas na hora que inauguraram os políticos, né? Inauguraram lá no centro da cidade. Morava pertinho do centro, se era passar a rua igual Alberto Filho e a do Bom Jesus, não. Bom Jesus ali, a antena. A prefeitura.
Alegria, né?
Ai, foi ótimo. A alegria foi grande.
Foi
uma explosão muito forte de alegria. Porque nós tínhamos de 6 às 9 da noite. E já éramos bastante felizes, né? Porque clareava a noite. Foi daí que foi surgindo, né? Todo mundo comprando rádio. Com o tempo, veio televisão, o senhor só tinha uma rádio. Antigamente, quando eu era criança, era só uma, chamava difusora Rio do Peixe. Por causa do rio, né, que é Rio do Peixe. Foi desenvolvendo um pouco, né, o comércio. As pessoas que morriam, iam logo levar nota. Aí divulgava na difusora, era a rádio de Sousa, era a difusora Rio do Peixe.
A senhora lembra a primeira vez que a senhora ouviu o rádio?
Eu lembro, mas eu não lembro em que ano foi, eu era criança ainda. Mas foi interessante, você vai rir. Eu fui pegar um leite, como eu ia todos os dias pegar 2, 3 litros de leite, nós comprávamos por mês o leite. E eu lembro que o primeiro raio que eu vi foi o raio lá da casa de Chiquita de Oliveira. E eu fiquei olhando, e quando chegava a vez de colocar o leite no meu balde, atrás de ver quem era que estava falando ali por trás do rádio. Para mim tinha uma pessoa falando. Foi engraçado. Eu cheguei em casa, fui contar para minha mãe. E quando meu pai chegou, minha mãe foi transmitir para o meu pai. Mas foi tanta dar risada, viu? Eu nunca esqueço. Você vê quanto que é criança inocente, né?
Pois é.
E eu que eu era muito tímida. Eu era tímida demais. Eu mal falava. Se alguém perguntasse uma coisa, eu respondia rápido, mas também eu não gostava de conversar com ninguém. Só ouvir. Depois de 20 anos de idade foi que eu me desenvolvi.
Antes de ter água encanada dentro de casa, como é que as pessoas faziam?
Na bacia do Rio do Peixe, faziam cacimbas. Chamava cacimba. Lá ainda tem, que acima ainda existe. É 4 ou 5 degraus para ir lá para baixo, pegar água bem limpinha. E aquela água era para cozinhar e beber. Ainda colocava um pano para coar nos potes, não existia filtro nessa época. E para tomar banho, para toda luta, iam buscar no rio mesmo. Aí quando o rio secava, no, nos açudes. Hoje é um grande bairro, chama Bairro Gato Preto, né? Muitas casas bonitas, né, que tem ali. Muito comércio ali, né? Até a rodoviária de Souza, né? Ali, o Hospital Regional. Ali era uma mata e tem um açude que era enorme, que era de André Gadelha, que era apelidado de Isabelo, Isabelo Gadelha, que ele já foi prefeito de Souza e vice-governador do estado da Paraíba. Esse açude era dele. Ele deixava o pessoal pegar água lá, lavar roupa lá, quem quisesse lavar. Era seca o inverno, não secava assim, sangrava. E aquelas lavandeiras de roupas iam lavar no sítio, aquela sala, num sítio que chamava lá no Drema, no rio. Esse rio nunca secava, era cheio direto. Sim, teve uma época também, nessa época eu já tinha uns 13 anos de idade, que tinha carroceiros também que vendia nas portas, para quem não quisesse pegar mais cacimba do rio, isso que era cansativo demais. Aí tinha um carroceiro chamado Ferrugem, irmão do professor Ramiro. O professor Ramiro mora lá no centro da cidade, vizinho aquele posto de Paulo, né? Ainda hoje ele está bem velhinho. E esse Ferrugem, ele vendia algo nas portas. Tinha ele e mais dois menininhos que ajudavam. Minha mãe comprou muita alba a esse Ferrugem. Quando apareceu o carroceiro, foi ele o primeiro carroceiro. Aí depois de muito tempo apareceu mais outro para ajudar a Ferrugem, aí depois chegou algo em Souza.
E a carroça era como? Era cheia de lata d'água dentro? Como que era?
Era tipo como se fosse acho que era um barril bem grande. Era enorme assim, sabe? Enchia. Aí tinha como se fosse uma torneira. Aí ele tinha uma lata pequena, eram umas duas ou três latas pequenas e duas grandes. Aí só era enchendo, cada lata era tanto. É só entrando com água.
E as pessoas
Agora
achavam caro?
que eu lembro, em 1963, até 1963, era assim, eu tinha 13 anos, eu lembrei agora. Aí tinha que ir buscar, não sei onde, acho que era em São Gonçalo. Burro na carroça. Sim, agora que eu lembro, ele trazia também uns tambores alto, com água aí, colocava então um plástico assim, aí amarrava bem e trazia também. Agora tinha esse negócio que era preto, eu acho que era um barril, que abria lá, estampava, saía com uma torneira assim direitinho, chama. Ia buscar novamente, não sei quantas viagens, São Gonçalo. Era em São Gonçalo mesmo, era que não existia a cajepa. E o açude não prestava para beber, não, a água do açude aqui, não, do açude do Gato Preto, não, sabe? Porque do lado de cá do açude, que tinham até as carretas, até a carreta era lavada lá. Não eram as carretas, aliás, desculpa, era uma carreta só que tinha dentro de Souza. Só que essa carreta era para enterrar defuntos de gente, mais ou menos, né, que tivesse uma certa posição. Mas os pobres, os paupérrimos, era tudo na mão, assim, segurando. Quando viu uma carreira, já sabe, morreu um rico. Vamos saber quem foi. Que a carreta passou.